senhora presidente.
Isso é a questão.
Gente, eu vou acompanhar o eminente relator. Eu queria felicitar os eminentes advogados que se manifestaram, assim como o doutor Mário. Não há dúvida que este é um caso paradigmático aqui no Superior Tribunal de Justiça, porque, que eu me lembre, até agora, nem na sessão do direito privado, nem aqui no direito público, onde nós, a miúde, examinamos questões de direito de consumidor, sobretudo no que se refere às autuações pelos órgãos de defesa do consumidor, ou mesmo quando essas questões são veiculadas por ação civil pública, como este o caso. Aqui a hipótese, e daí o acerto do voto do eminente relator, mas também do relator na origem, que eu não conheço, mas que fez um voto exemplar, ao adotar a posição de que aqui nós temos uma publicidade abusiva duas vezes. Nós temos uma publicidade abusiva, como afirma o eminente relator na parte que ele não leu do voto, por ser dirigida à criança, e dirigida à criança no que tange a produtos alimentícios. E aqui, ao contrário do que foi dito da tribuna, não se trata de paternalismo sufocante, nem de moralismo demais. É o contrário. Significa reconhecer que a autoridade para decidir sobre a dieta dos filhos é dos pais. E que nenhuma empresa comercial, e nem mesmo outras que não tenham um interesse comercial direto, tem o direito constitucional ou legal assegurado de tolher a autoridade e o bom senso dos pais. Então, este acórdão recoloca a autoridade dos pais, e nesse sentido é que poderia ser paternalista, porque põe os pais na posição que eles têm em relação a tudo.
E
ainda em relação ao futuro. Então, este é o primeiro aspecto que eu queria ressaltar. Decisão sobre alimento como medicamento não é para ser tomada pelos fornecedores. Eles podem oferecer os produtos, mas sem retirar a autonomia dos pais e, mais do que tudo, não dirigir esses anúncios às crianças e, pela porta dos fundos, de novo, tolherem esta autonomia dos pais. Aqui se pensarmos em termos estritamente jurídicos, é uma aberração. Porque a criança não tem o consentimento jurídico capaz de completar o negócio jurídico. Mas tem o poder de convencimento, do berro a outros atos mais sutis, em supermercado, fora do supermercado, o bullying dos outros coleguinhas que tem, o bullying direto dos coleguinhas que tem o relógio do Shrek e essa pobre criança que os pais tentam a todo custo educar ao seu modo, infelizmente não tem. Então, o primeiro ponto é esse, Luiz Humberto. Vossa Excelência, ao confirmar integralmente o acórdão recorrido e os fundamentos do acórdão recorrido, reconhece que é uma publicidade abusiva por se dirigir à criança. Me impressionou a linha de produtos que se chama, eu não sei se eu vou encontrar aqui,
guloso.
Eu não sou religioso, mas a gula é um dos pecados. Mas não vamos abstrair completamente o aspecto religioso, porque não é disso que se trata aqui. Mas num momento em que nós sofremos uma crise de obesidade, aliás, todos nós brigando com peso que insiste em não nos obedecer. Mas, sobretudo, as crianças, é de espantar que uma publicidade como essa seja dirigida às crianças. Então, repito, não se trata de moralismo demasiado, de paternalismo sufocante. Aliás, esses foram os argumentos utilizados para questionar até o Supremo Tribunal Federal a vedação da publicidade de tabaco. Os mesmos argumentos. De que havia liberdade absoluta, que se pode... Que na verdade a publicidade de tabaco não era para estimular as pessoas a fumarem, era para escolher uma marca em relação à outra. Todos esses argumentos são iguaizinhos e é bom que a indústria alimentícia, que é tão importante e tão séria, aliás, eu sou consumidor da Volvo. Então, aqui é um consumidor falando, acho que outros aqui também, né? Apreciamos os produtos, esses produtos, mas é bom que a indústria alimentícia tenha esta percepção de que esses são argumentos batidos, que foram rejeitados em outro contexto, evidentemente que é um contexto muito mais sério, da publicidade de tabaco. Também não me impressiona, ainda nesse primeiro ponto, ministro Moretti, um outro argumento, de que milhares de anúncios similares são feitos, são mesmo, e por isso há necessidade do Superior Tribunal de Justiça dizer, não apenas para Balduco, mas para toda a indústria alimentícia, ponto final, acabou. E também não me impressiona mais um argumento de que não houve uma única reclamação. Não precisa. O Código de Defesa do Consumidor, no que tange à regulação da publicidade, não é, vamos chamar assim, não estabelece um sistema de infração de resultado. Basta a infração em si mesma, ou melhor dizendo, a prática em si mesma para caracterizar a infração. E finalmente, que não houve risco à saúde e à segurança. Este não é o critério do Código de Defesa do Consumidor. O único, não é o único valor protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. O código protege, sobretudo, a autonomia da vontade. E onde está a autonomia da vontade de uma criança? E, sobretudo, uma que está na idade ainda que sente o apelo de um relógio Shrek. O segundo fundamento do ministro Roberto Martins, do seu voto, também é impecável. E isso eu não vou dizer mais nada, porque realmente é muito evidente. A hipótese é de venda casada. Não há dúvida que nós temos aqui uma venda casada. E, portanto, eu estou acompanhando inteiramente, senhora presidente, sem mais me alongar, o voto do eminente relator, que eu festejo, acho, peço, se a posição do relator prevalecer, que este voto, este acórdão receba ampla divulgação nos dois, para que fiquem marcadas essas duas práticas abusivas consideradas como tal pelo Código de Defesa do Consumidor. Primeiro, a abusividade do artigo 37, parágrafo 2º, publicidade de alimentos dirigida a crianças. E segundo, publicidade de novo abusiva com base no artigo 39, também do CDC, por ser venda casada. Claro que aqui todos, e essa é minha observação final, todos aqui, estou olhando, à exceção do Dr. Mário, têm filhos crescidos. Mas os netos estão chegando. Não, Vossa Excelência também, ministro Mauro, não tente. Não é? Então, todos aqui, os netos estão chegando. E eu acho que eu sou o único isento mesmo, porque não tenho filho. Portanto, até não sei. E até onde eu sei, também não estão ainda, não há netos à vista. Mas esse é realmente um julgamento histórico e que eu peço divulgação da nossa imprensa, claro, após ouvir os eminentes colegas que ainda vão falar. Eu acompanho o relator.